Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, sempre muito bem acompanhada aqui pela Ana Teixeira para vos trazer os protagonistas e as protagonistas da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. Já trouxemos jogadoras, treinadoras, árbitras. Será que temos ainda mais surpresas?
Eu acho que sim.
Para estar a fazer esta pergunta é porque temos, não é? Portanto, Ana, passo para ti a bola, não é? O que é que temos para este nono episódio?
Olá a todos, pela 90ª vez. Vamos sim fazer a nossa rúbrica do futebol que ninguém vê. Uhum. Objetivos cumpridos numa época difícil é o nosso primeiro tópico e o segundo, o papel do homem no desporto feminino. E portanto, vamos a isso?
Vamos a isso. Já sabes que primeiro passas então pela tua prova de fogo.
É verdade, esta prova.
Passa para cá.
Ai meu Deus, sem meio comigo.
Não, das últimas vezes. E na última, inclusive, tinhas tantas
perguntas. Eu deixei 10 segundos, não foi? E eram umas perguntas muito difíceis.
E agora, vamos ver com estas, fazes igual.
Vamos lá, vamos.
Vamos a isso. 1, 2, 3. Então, qual a média de idades das jogadoras utilizadas na Liga BPI esta época?
24,17 anos.
Quantas jogadoras que fizeram jogos na equipa B dos clubes tiveram oportunidade de chegar à equipa A desse mesmo clube?
63 jogadoras.
Qual a média de idades das jogadoras utilizadas na Liga Sub-19?
17,58 anos.
Em quantos jogos equipas menos cotadas na tabela classificativa ganharam pontos, 1 ou 3, a equipas acima deles na tabela classificativa?
29 jogos.
Em quantos jogos ambas as equipas marcaram?
59.
Qual foi a jornada com menos golos marcados?
8ª, 15ª, 16ª, 19ª e 22ª. 16 golos.
Qual foi a jornada com mais golos marcados?
A 2ª jornada.
E por último, quantos golos marcados houve na primeira volta e na segunda volta?
Na primeira volta 247, na segunda volta 218 golos. Eu acho que tu demoraste mais tempo a fazer as perguntas hoje.
Não, mas olha, 52 segundos e 43,
foi?
Portanto, andaram mesmo.
Choque.
Pronto. Estás lá,
está feito.
E agora, não é? Vamos à nossa surpresa, não é? Pronto, aquilo que nós estávamos a falar.
Sim, nós falámos aqui, demos aqui um lamirezinho no terceiro tópico. Vamos então dar as boas-vindas a dois convidados, hoje convidados muito especiais, o Mr. António Silva, olá, bem-vindo, e a Cláudia Lima, bem-vinda, jogadora e treinador do Valadares Gaia.
Muito bem-vindos.
Muito obrigado e boa tarde.
E portanto, vamos falar um bocadinho, vamos dar início ao podcast com uma pergunta sobre a vossa época. A época já terminou. O Valadares cumpriu os seus objetivos, a época foi complicada, mas queremos ouvir de vocês. O Mister, começamos pelo Mister. Como é que foi esta época do Valadares? O que é que o coração sentiu e a cabecinha também?
Bem, falar em coração, foi preciso ter coração. Foi uma época dura, uma época muito desgastante, porque lidar com condições mais minor e ter que ter altas prestações é complicado. Nós poderíamos eventualmente ter feito um campeonato um bocadinho mais tranquilo, se tivéssemos sido mais competentes em alguns aspectos, mas de uma forma geral nós fomos progredindo e fomos também percebendo as necessidades do grupo para atingirmos os nossos objetivos. Nós tínhamos um voo um bocadinho mais alto em mente, quereríamos estar um bocadinho mais acima na tabela. Estivemos sempre por ali, mas depois claudicamos um bocadinho e houve outras equipas que também fizeram o seu papel e que subiram. Portanto, em resumo, foi muito duro, foi difícil, sentimos-nos um pouco aliviados, creio, não com aquele sentimento de dever cumprido, porque o dever cumprido seria termos ficado num posicionamento melhor, mas para todos os efeitos felizes, porque conseguimos manter um Valadares Gaia na divisão principal, que era esse o principais desígnios da época.
Sim, a Liga está mais exigente, está mais competitiva, está mais difícil. Cláudia, o que é que sentes?
Exato, eu acho que o plantel sentiu é exatamente igual ao que o Mister acabou de dizer e o que a equipa técnica sentiu. Nós sentimos-nos aliviadas por termos conseguido o objetivo principal do clube, que era a manutenção. Mas claro, sabendo o plantel que temos e sabendo os jogos que fizemos, fica sempre aquele amargo na boca de que poderíamos estar um bocadinho mais acima.
Nós a seguir já falamos do porquê. aqui um tópicozinho pequenino que nós podíamos falar aqui, mas vocês têm uma equipa também muito jovem. Nós há pouco falávamos aqui no Futebol que Ninguém Vê que a média de idades é 24,17 anos. 24 anos, e portanto a vossa média de idades no clube é mais baixa do que a da Liga em si em geral, e portanto tu és das mais velhas.
Sim, infelizmente.
O que é que tu sentes como mais velha, ou o que é que tu consegues transmitir ao grupo como mais velha, e a importância de ter jogadoras como tu no plantel para transmitir o conhecimento às outras jogadoras?
Eu acho que estas jogadoras mais velhas tentam ao máximo transmitir a experiência, o que é estar na Liga BPI, estas mais novas. Elas têm muita qualidade, é verdade, eu acho que cada vez mais aparecem jogadoras com mais qualidade, só que as velhas guardas, se podemos chamar assim, têm aquela manha de jogar na Liga BPI, a manha de estar num patamar acima. Nós tentamos transmitir isso ao máximo e tentamos que essa nossa experiência faça a diferença num jogo e num plantel.
Por exemplo, tu tens a Ema e a Barbosinha, mesmo a Barbosinha, apesar de nós... Ela fez uma época muito consistente, na verdade, foi praticamente sempre titular, teve preponderância no modelo de jogo. Tu fazes, como é que foi essa introdução destas jogadoras? A Ema teve altos e baixos, não é? Acabou até por no final, ter uma boa prestação e ser muitas vezes titular na reta final. Como é que é essa introdução a essas jogadoras que se iniciaram agora e tiveram os primeiros passos na Liga?
É muito fácil, elas próprias estão cheias de vontade, por isso, e são jogadoras que estão dispostas a ouvir e a aprender com a malta mais velha. Por isso é muito simples mesmo, e podemos ver, foram jogadoras que, ok, a Ema teve aqueles altos e baixos, mas agora no fim estava muito bem, a Barbosinha teve a época toda.
E ela cresceu muito, a Ema.
Sim, exatamente, se compararmos a Ema do primeiro jogo para agora, é uma diferença incrível.
Tu dás por ti a dizer coisas que te disseram no passado ou já tens as tuas próprias?
Eu acho que o futebol está um bocadinho diferente. Ainda há pouco tempo estive a comentar isso. Antigamente nós chegávamos e íamos logo jogar com séniores, com jogadoras muito mais velhas, e íamos aprendendo por nós as coisas. Mesmo a postura das jogadoras agora é diferente. Não, acho que não digo.
Elas portam-se mal.
Ah, não se portam mal, mas é diferente. Acho que tu já jogaste e consegues perceber o ambiente, que é completamente diferente. Antigamente a jogadora mais velha era muito mais dura com as mais novas.
Sim, isso era, Cláudia, não tem aqui o ar. Olha este sorriso. Não,
não é durona.
Não, a Cláudia, para além de ser capitã, faltou-lhe um bocadinho isto. A gente espevitava que era a voz de comando muitas das vezes dentro. E parece-me que até tinha mais do que aquilo que nós nos apercebíamos. Mas nós tínhamos aqui quase uma capitania bicéfala, não é? Ou seja, a Cláudia, pelo exemplo do esforço, da entrega, de toda a qualidade que tem e também da experiência, e depois a Cristina Ferreira, que era a mulher do grito, aquela que quando era preciso era a que punha a malta a andar. E complementavam-se muito bem.
E bem.
Era bem essa dinâmica, ter assim duas pessoas que puxam coisas diferentes dentro da equipa.
Exatamente, assim chegamos a todos os jogadores.
É tipo a polícia boa, a polícia má.
Sim, um bocadinho por aí.
Um bocadinho por aí. Olha, e falámos também há pouco sobre, lá está, o objetivo cumprido esta época, pelo menos um deles, não é? Que foi então ficar, não é? Mas se pudessem pensar assim num aspecto mesmo muito positivo desta época, que retiram tanto um como o outro, assim, um aspecto que quisessem realçar desta época de 2022-2023,
sem ser a manutenção.
Exato.
O que é que foi mais positivo? O que é que retiram de mais positivo esta época?
Começo eu?
Sim.
Para mim foi muita coisa de positivo também para a aprendizagem, mas acima de tudo eu acho que foi um bocadinho o crescimento do clube, acho que foi o mais positivo. Eu quando entrei tinha um bocado esta missão de colocar o Valadares num posto em que não é um clube para cima e para baixo, de elevador, como se costuma dizer. É um clube com história, com tradição, como o presidente orgulhosamente diz, tem 10 anos de permanência na Liga, e é um bocado isto. E nós sentimos que esse passo foi dado. Obviamente que a passinho de caracol estamos a caminhar, mas crescemos nós, equipa técnica, cresceu a equipa, acho que há novos valores que foram sendo introduzidos, a própria mentalidade delas foi também evoluindo um bocadinho ao longo da época. Era uma equipa que vinha de um, eu não quero exagerar no for fun, mas vinha numa lógica mais de ok, nós estamos aqui, fazemos o nosso joguinho, mas deu, não deu, e este ano foi um bocadinho mais apertado nesse aspecto, tinha que dar, não é? Há coisas para fazer, há coisas para cumprir, há dinheiro envolvido, há um nome, há uma cidade, há um concelho, um distrito, etc.
Expectativas,
portanto eu acho que o mais positivo seria isso, um crescimento do clube no seu geral, e acho que um bocadinho nós todos também.
Mas isso também é um bocado a ver com o facto de as jogadoras serem mais novas, esse crescimento, ou...
Para elas talvez mais notório, mas eu acho que houve algumas mudanças de chip, né? E acho que esse é que foi o puxarmos também um bocadinho pela estrutura, porque a estrutura foi percebendo que necessitava de nos dar mais coisas, porque o que havia já não é suficiente, o que é um ótimo sinal, porque a Liga está a crescer.
E esta tal exigência que falavas há pouco.
Sim, há coisas que não se veem e que são trabalhadas diariamente e que podem ser mudadas e que factualmente para fora parece que não mudou nada. Uhum. E é isso que o Mister parece que está a falar, não é? Que são coisas, pequenas coisas que vocês vão mudando, tanto na rotina como na estrutura, como na própria mentalidade das jogadoras, na liderança, comunicação, etc., que depois, num todo, fazem muita diferença para que as equipas sejam cada vez mais próximas, porque a verdade, porque a verdade é esta, a Liga BPI está mais exigente, o nível mais baixo da Liga BPI já não tem nada a ver com o nível mais baixo, nem sequer do ano passado, quanto mais se compararmos a 2 ou 3 ou 4 anos atrás, e portanto faz todo sentido também evoluir. E o que é que te sentiste?
Que o Mister disse é o mais importante, o facto de sentirmos que conseguimos todos evoluir ao longo desta época desportiva. Tanto nós jogadoras, tanto os treinadores com o desenrolar da época, tanto a própria estrutura de Valadares, tudo foi crescendo. Mas também há um ponto positivo, a meu ver. Esta época foi muito complicada para nós. E apesar de muitas derrotas, muitas, algumas, continuamos sempre focadas. Esse é um ponto positivo que acho que temos de levar para a nossa vida desportiva. Independentemente dos resultados, temos de estar sempre focadas no nosso trabalho. Isso realmente foi algo muito bom que nós conseguimos manter no Valadares.
E foi uma coisa também trabalhada, ou foi uma coisa que vem mesmo da equipa, esse espírito lutador? Há assim algum ponto, algum momento, um ponto de viragem no Valadares deste ano que também contribuiu para isso?
Eu acho que isto já vem um bocadinho do Valadares, mas quem pode responder aqui é o Mister, que trabalhou um bocadinho connosco a esse ponto.
Não, eu já ia olhar para pressionar para dizeres que obviamente que trabalhamos,
né? Não te esqueças, ó capitão.
Já vem de nós, mas o Mister ajudou.
Não, vem delas, de facto. Que se este grupo tinha algo de muito bom era isto. É, primeiro, uma união incrível que elas têm, e mesmo quem chegava sempre foi muito bem acolhido, viesse ou não viesse. E depois este novo acordar sempre às segundas-feiras, que eu ainda venho com cara de enterro, não é? Ali todo desgraçado do fim de semana, e elas já estão, ok, vamos lá falar disto para passar a página. Mas também isto foi trabalhado, obviamente, ao nível da própria liderança e da comunicação. Nós queremos sempre falar dos assuntos, percebermos o que é que não correu bem, para tentarmos dar aquele passinho que vai mais para a frente. E depois na resiliência e no trabalho, para que elas também percebessem, elas entenderam que Era por aqui, era no processo que nós íamos conseguir fazer as coisas. E acho que ficaram sempre muito conscientes disso, e foi muito bom que elas assim o tivessem feito.
Foco na tarefa.
Foco na tarefa.
Então, e agora, e falamos aqui, isto também tem a ver com comunicação, não é? Liderança. Se é o Mister que sabe, é porque o Mister comunicou bem. Qual é que foi a palestra assim que tocou mais, que tu até hoje não consegues esquecer? Mister.
Sim.
Que pressão.
Eu não sou muito boa. Eu guardar memórias, sério.
Nada peixinho. Sim, na volta ao aquário.
Pior que isso. Mas eu acho que, no geral, em todas as palestras, o Mister conseguia tocar em cada uma de nós para darmos o nosso máximo dentro de campo. Eu estou-me a lembrar de um jogo no Torriense.
Olha aí a memória.
Em nossa casa. Acho que, na minha opinião, foi dos nossos melhores jogos. E talvez pela palestra do Mister, pela forma como nos deixou livres, tranquilas para o jogo, se calhar vou eleger essa como uma das melhores.
Mas lembras-te assim de palavras? De...
Não.
Já. Isso já.
Exato. Ela tem uma memória visual da tua testemunha a sorrir, feliz, motivado.
Agora, palavras e sons. Não é para mim.
Mas claro, você lembra-se.
Eu concordo que foi das minhas melhores exibições em balneário.
Obviamente também conta.
Também conta.
Nós rimos, mas conta muito.
Eu acho que o momento naquela fase passava muito por libertá-las. Elas, se calhar pela expectativa inicial que se tinha criado, que era uma equipa muito forte e que tínhamos que ganhar muito, e as coisas não estavam propriamente a correr bem, e tínhamos apanhado adversários muito fortes. Estamos a falar de um Sporting, de um Braga. Tínhamos apanhado o Lanque, que foi ali um bocadinho surpresa para nós, a forma como também jogou. E estava na altura de as tentar soltar mesmo. Diga, malta, vocês estão a carregar um peso que não há necessidade. E não é este o peso, não é? E foi fazê-las ver de que elas não se estavam a valorizar. Basicamente, a conversa teve vários itens. Eu tenho tudo gravado, obviamente, mas... O passava muito por elas perceberem que os outros estavam preocupados com o que elas faziam. Vocês neste momento não sabem, mas daquele lado estão a dizer que vocês são muito fortes, que vocês sabem fazer isto, e estão preocupadas com vocês, e vocês não se estão a dar valor, não é? Portanto, passava um bocadinho por aqui. E depois houve aqui mais umas nuances, não sei se esse teve vídeo ou não, porque nem sempre tem, acho que não teve. Foi só uma conversinha, e creio que elas sentiram isto e ganharam ali. De facto, o jogo foi outra coisa, soltaram-se muito, e depois, claro, lá está, o jogo também começou a percorrer bem, e pronto, e foi uma boa vitória, que deu ali o ponto, tipo, ok, a gente sabe o que é que está aqui a fazer.
E o Mister é o primeiro homem a ser convidado aqui para o podcast, palmas para ele. E portanto, como é que é isto de ser um homem no meio do... Desespero que é preciso de acabar aqui a pergunta. Um homem no meio de tantas mulheres, não é um, não é? Porque tem uma equipa somos técnica, mais, mas como veio aqui, claro. O Mister está aqui, é o Mister que fala.
A apresentação deles também.
Exato.
Como é que é, na verdade, não é? Ser um líder masculino num desporto que é feminino.
Pois eu também ainda estou à procura da resposta, né? De semana a semana estamos a tentar evoluir aqui. Para mim, e eu que sempre digo quando se fala disto, é que é desafiante trabalhar com mulheres. Para mim é desafiante e está a ser um processo também. Aprendi já várias coisas, por exemplo, ódio não há quem tenha mais ódio que mulher. E mulher com ódio
é muito forte.
Mulher com ódio é muito boa.
É mesmo muito forte.
É muito boa.
Alimenta, não é?
Os homens já se vai para o outro lado. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Por exemplo, tentar colocar um grupo de mulheres a dizer vamos, estão a dizer mal de vocês e vocês são boas, não sei o quê, não resulta.
Não, a motivação não é.
Não vai
mesmo
por aí. Se for com homens, eles até vão com sangue nos olhos. Ai, estão a dizer mal de nós. E testosterona a subir e aquilo vai tudo. Com elas, nós temos que ser mais subtis, temos que ir mais ao ponto. Dificulta um balneário multilingue também, em que é preciso às vezes falar em línguas diferentes. E quando nós temos o tom emocional numa determinada parte no
palavra,
português,
não é?
Depois temos que ir aqui ao inglês e arranjar palavra igual ou usar o mesmo. Eu lembro-me que nesta palestra que ela fala, em exclusiva, eu tinha dito ao Armando, que é o Armando Costa, que é o meu adjunto principal, em que ele dizia, eu hoje não vou falar em inglês porque eu tenho mesmo uma mensagem muito importante, então tu vais-me ficar aqui só a traduzir, porque eu geralmente faço em dupla,
okay.
E ele ficou mesmo só. E depois eu usei ali umas palavras que ele nem sequer sabia traduzir muito bem, mas pronto, enfim. Mas resumindo, um homem entre mulheres, sinto-me bem, sinto-me que elas me tratam bem. Eu também as tento tratar bem.
Muito bem, Cláudia.
Tratam bem. É na base do respeito. Eu sempre acho que é por aqui. Se eu as respeitar, elas também me vão respeitar. Há uma autoridade, acho que não imposta, mas por trabalho e reconhecida, quero eu acreditar que assim o é. Tanto é que, quer dizer, nós tivemos uma época dura e mesmo assim continuamos a conseguir estar juntos e elas ouviram-me até o último jogo, portanto, alguma coisa fizemos bem.
Pelo menos parecia que ouviam, não é?
Exatamente, ouvíamos. Exatamente.
Já falaram, então, principais semelhanças, as diferenças já descobrimos. Semelhanças é futebol, não é?
É futebol, aliás, eu tenho um trabalho que aqui ia apresentar num congresso na Noruega, depois pelo Covid acabou por não existir, em que falava precisamente das diferenças entre futebol masculino e feminino. E assim, a grosso modo, a única grande diferença é mesmo a questão física. É aqui que o homem e a mulher se distanciam e por questões biológicas. De resto, os estudos todos apontam que tecnicamente a mulher é tão boa como o homem, taticamente é tão boa como o homem. Portanto, e nas conjunções de ligação estratégica também. Aqui no físico é que de facto é que há uma diferença, quer nas questões de força, quer... E depois o jogo também é diferente por causa disso, né? E lá está. E depois lidera-se também de uma forma diferente. Os homens são muito mais de grupo, são muito mais fáceis de se unir. Unam-se um balneário mais facilmente. Ela já é aquele grupito, depois o outro grupito, depois às vezes juntar aquilo tudo.
Mas quando isso passa para dentro de jogo, de campo...
Essa é se calhar uma diferença. Aquelas se calhar fora são um bocadinho mais, vão-me desculpar, têm mais um bocadinho mais ranhosas, não é? Mas dentro de campo vão fazer o seu trabalho. E eles se calhar por trás já são assim mais unidos e estamos juntos. E depois dentro de campo é bye bye tu e... Não vou, tu ganhas mais do que eu, não quero e não sei quantos. Portanto, há
egos
e aqui as invejazinhas. Sim. E etc.
É mais difícil gerir egos no masculino do que no feminino.
A um determinado patamar é um bocadinho mais complicado, sim. No caso delas também, pronto, elas é um grupo muito humilde, né? E não há ninguém tem ali behavior, star behavior, portanto, não houve esse problema do
Há sempre vantagens e desvantagens em todas as perspectivas.
Eu chamaria desvantagens e vantagens, são diferenças, não
é? Mas agora também queríamos ouvir aqui da Cláudia, não é? Diferenças de ser treinada por um mister masculino e feminino, porque durante muito tempo foi mais essa, se calhar, a tua realidade, não é? Mais treinadores masculinos, depois ali a entrada de duas treinadoras, não é? A Alfredina e depois mesmo aqui no Valadares, não é?
Tamara.
Exatamente. Alguma diferença ou diferenças ou semelhanças também que encontras nesse tipo de...
Eu não sinto assim grandes diferenças. Acho que existe sim diferença de pessoa para pessoa, mas não de ser um treinador homem ou uma treinadora mulher. Acho que se calhar as mulheres conseguem nos perceber melhor logo ao início, porque são mulheres e...
Mas conhecem em que sentido? Em termos de emocionais?
Sim,
ou...
já nos conhecem minimamente porque também são iguais, não é? Mas acho que ao longo da época nunca senti diferença entre ser treinada por um homem ou ser treinada por uma mulher. Tanto em termos táticos como em termos de balnear, em termos emocionais, acaba por ser a mesma coisa.
E mesmo linguagem utilizada é por um... Riso da Cláudia. Em termos de linguagem, quer em campo, quer no balneário, linguagem do míster, não é? A falar para vocês ou de uma...
Não, lá está, eu acho que não... A diferença não está no género, mas sim na pessoa. Já tive treinadores que falavam mais alto e mais brutos do que outros. Mas se comparar um treinador homem com outro treinador homem, já tive as duas versões. Por isso acho que a diferença está na pessoa em si e não no género.
Isso também vos deixa, se calhar, também mais tranquilas nesse sentido, ou não? Não sei, para ti, não. Que já pensaste... Claro,
Cláudia acha que não.
Eu acho que é tudo igual. Sinceramente, acho que é tudo igual.
O Mr. se calhar já não é.
O Mr. deve ter outra opinião.
Por exemplo, o Mr. vai falar com a Cláudia. Falar com o Cláudio, eu acho que vai ser diferente,
ou não,
Mr.?
Ok, pode ser diferente, mas quem está acima de nós, quem está a gerir o grupo, acho que sempre lida com as jogadoras da mesma forma.
Não é assim tão diferente. Não? Não. É um bocadinho como ela diz, é um bocado de personalidade. Quem é do berro é do berro, quem é mais calmo é mais calmo, portanto não é muito por aqui. Agora, se calhar, diria que alguns colegas homens poderão ser um bocado mais ríspidos, porque trazem o background do masculino, né, e trazerem aquela personalidade mais de murro na mesa e de palavra feia. No feminino, se calhar, não há tanta necessidade. Depois, lá está, voltando um bocadinho a estas diferenças, que o homem reage melhor a este tipo de instintos, elas não, elas gostam mais de ser desafiadas e
espicaçar, não é?
Espicaçadas, ir-lhes mais ao cérebro.
A motivação é diferente.
Tem que ser mais, eu não queria dizer inteligente, mas tem que ser mais sensível. E é um bocado isto.
E agora, esquecemos este assunto, já foi, já esmiuçámos bem, e vamos ali ao Mister. Naquilo que foi a sua carreira até agora. Espanha, Noruega e...
China.
Parece tudo muito diferente.
Portugal, não é?
Espanha, Noruega e China. Qual é a particularidade, assim... Primeiro, como é que se vive estes contextos todos? E qual é a particularidade de cada um deles, assim, resumidamente?
Resumidamente, estamos a falar de 12 anos de trabalho, não é? Mas,
exato.
Bem, Espanha, a nível cultural, não tem grande diferença. Espanha aparece porque eu estava a terminar a minha formação, o meu master em Barcelona, e acabei por ficar por lá, um bocado também encantado pela cidade e pela forma de trabalhar dos espanhóis, também para aprender uma questão diferente. A Noruega, confesso que vem numa lógica de que eu quero trabalhar em futebol, eu vou trabalhar em futebol. Portugal não me quer, há de haver quem queira. E
lançou-se.
Sonho na mão, diploma na outra e vamos embora. Mas fui mesmo, sem nada. Apareci lá e agora vou bater às portas e vai acontecer. E aconteceu, fiquei lá quase 8 anos. Particularidades na Noruega. Uma principal é um país rico. Ou seja, é difícil incutir aos miúdos e às miúdas a necessidade de trabalhar por alguma coisa.
Interessante.
Eu vi às vezes abrirem o saco para treinar e tinham 4 tipos de chuteiras diferentes, consoante o calção que iam usar e etc. E eu olhava às vezes para uma bota...
estético, nem era pelo terreno, estético.
E às vezes também pelo terreno. Viam para ir a correr a casa buscar de sapatilha, pronto, aquelas coisas que não deviam acontecer. Mas eu olhava para aquelas botas e dizia assim, em Portugal, um miúdo para ter uma bota destas, o pai dá-lhe isto pelo Natal ou pelos anos e vai ter que durar a época toda.
Tem que durar a época toda, exatamente.
Né? E eles estão habituados àquilo. Portanto, logo aqui já há uma diferença. Claro, pois há imensas coisas que são diferentes. É um país com... um civismo topo, ou seja, a gente sente mesmo
Noruega.
Que o ser humano está num outro nível, a forma como as pessoas se tratam, a forma como as pessoas se respeitam, quer dizer, as regras são para cumprir e é para cumprir, e depois não é na base nem do berro nem da multa, é na base do colega do lado que olha para ti e diz, mas então, isso não se faz, e a pessoa fica envergonhada, ou seja, ninguém entra no autocarro sem picar, se não tem bilhete já sai, porque... É a vergonha, né? A vergonha do meio.
E depois, educação também.
Educação,
não é?
E os impostos para eles é algo sagrado. Porquê? Porque é o bolo para todos. Enquanto que aqui a gente vê os impostos como algo para alguém ficar com ele, para eles é um bolo. Ou seja, eu se faço parte desta família, eu vou pôr a minha parte. Um dia eu vou precisar, vocês ajudam-me, agora vou-vos ajudar, etc. e tal. Se eu não quero participar disto, não.
E como
faço
é que
parte.
Isso se moldou como treinador?
Tive que gerir um bocadinho mais a questão também metodológica. Eles são dos desportos de inverno, são provavelmente o país mais forte a nível dos desportos de inverno. Desportos individuais, onde o sacrifício e o treino é tudo. Eles têm aquela velha mítica de que têm que treinar 10 mil horas e não sei das quantas, treinar 3 vezes por dia e coisas do estilo. E eu aqui, para mim, foi um choque, porque para mim futebol é 1h30 por dia, está bom, e não é preciso mais.
E
fui metendo...
Eles exigiam muito.
E ia ter que me habituar um bocadinho disso. Chateava-me com os pais e com eles, porque pá, estão agora a treinar de manhã, depois à tarde não têm força e eu preciso de vocês com intensidade, e eles não vinham. mentalidade, jogos ao fim de semana, não, que a gente vai para, para a casa de fim de semana, vamos agora jogar ao fim de semana.
Mas ao menos era geral, pronto.
Isso é outra história, tinha jogos, a formação na Noruega joga por dias de semana, os mais pequenos à segunda, sério? Terça, quarta e os júnior jogam à sexta, e é assim que está feito.
E na China?
China, é outro assunto, né? De olhos em bico, né? Esses é que para treinar é mesmo três vezes por dia, e não vale a pena estar a explicar-lhes que faz mal ou que não, não funciona assim, porque eles depois, quando já não têm argumentos, dizem que a ordem vem de cima. E quando a ordem vem de cima,
já não há nada a fazer.
Já está quieta e calada. Chegávamos a uma fase do ano, a partir de maio, quando começava a ficar calor.
E foi futebol masculino?
Futebol masculino, sub 17 numa academia em Pequim, a academia da Universidade de Pequim. Eles obrigavam-nos a ter três treinos por dia. Um era o treino técnico, às 6 da manhã. Às 10 havia o físico, que eu não tinha mão, era lá eles que as puxavam por eles. E depois o das 2 da tarde é que era o tático, é que era o meu. E tinha que ser 2 horas, estava lá tudo controlado pelas câmaras, não é? Se a gente saísse de campo 10 minutos antes, havia um telefonema mais ao fim do dia. Mas então, como é que é?
Se precisavam não, daqueles 10 minutos.
O treino está feito. Não.
Se não usa 10 minutos agora, já não usa
tem
mais.
E no fundo, sob o ponto de vista do treino, eu confesso que foi a minha pior experiência, porque eu não tive controlo sobre o treino. Eu não tinha controlo sobre a minha equipa, porque eu não conseguia gerir cargas. Eu pegava neles às 6 da manhã para enganar um bocadinho, fazer ali umas coisinhas, porque tinha que ser. Depois eles iam para o treino físico onde eu não tinha nenhum controlo. Eles faziam coisas que não lembra a ninguém, porque eles têm esta mentalidade de treinar muito, 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 e entram num ciclo que para mim é, que eu acho que é por isso que eles nunca vão chegar a lado nenhum nos desportos coletivos, é que entram em frustração, porque
pois
treinam
é,
muito.
Não há o treino mental ou a parte emotiva, parece que é tudo tão seco, tão frio.
É muito seco e eles são muitos e não queres tu vem outro e eles não têm muitas das vezes alegria, mas o ciclo é um bocado por aqui. Eu estou a treinar muito, vou para o jogo, não jogo bem, tenho que treinar mais. Treino mais, fico mais cansado ainda vou jogar pior. E então entramos aqui num registro. E depois a questão coletiva, eles são educados para serem seguidores, eles são habituados a obedecer. Então, quando a gente lhes dá 2 ou 3 opções, eles bloqueiam. Ficam, mas eu, direita ou esquerda? Não, depende, não é? Não, diga-me.
Para onde, para onde
é que eu vou?
Isso, por exemplo, aqui, transpondo para o Valadares, elas não são assim?
São
mais selvagens?
Não, selvagens nunca na vida, mas inteligência, há que lhes dar o mérito, isso sempre tiveram. E faziam muitas questões. Olha, outra coisa que me esqueci da questão do feminino é que a mulher gosta muito de saber. Por onde vai e porquê, não é? Quanto que o homem se calhar aceita uma ordem ou uma indicação sem
e
perguntar
vai.
Elas querem saber, está bem, mas vamos jogar assim porquê?
És assim, Cláudia?
Alguma vez vos disse, contou porquê? Alguma história assim que nunca tenha esquecido assim de uma destas experiências?
Ele deve ter várias, acho que é só perguntarem ele.
Não, mas a ti, a ti.
Não, a nós. Ah.
Se vos contou a vocês.
O Mister tem uma.
Qual delas?
Do ponto de lança.
Mister, pronto, vai ter que contar agora.
Já que um dos nossos grandes problemas.
Pois, mas isso vinha a reboque um bocadinho da nossa conversa.
Um dos nossos problemas é.
No Valadares, este ano, um dos nossos grandes problemas, já o falamos várias vezes, foi o finalizar. Eficácia. Nós podíamos rematar. Primeiro, não rematávamos muito, mas quando rematávamos, acertar ali no retângulo estava complicado. O Mister tem uma história.
Mas a Cláudia tem um golo, Nós queríamos aqui descrever, mas não. A memória dela não está a funcionar.
Mas se calhar foi a história do ponta de lança que. Não, de brincar, mas.
Conta
o Mister vai contar.
Não, com sotaque ou sem sotaque?
Com sotaque.
Então, isto não tem a ver um bocadinho com esta questão das eficácias e dos pontas de lança, que o ponta de lança passa um bocadinho por fases ao longo da época. E eu tive o privilégio de treinar o filho de Paulinho Cascavel na minha primeira experiência sénior, e ele também era ponta de lança e também estava um bocadinho como a Cláudia, chutava muito, mas aquilo não ia muito lá, né? E então ele dizia, professor, não stressa não. Isso com ponta de lança é assim. Às vezes chuta à direita, à esquerda, por cima, para baixo e ela não entra. Outra vez bate no cu e vai. Pronto. E basicamente...
basicamente,
em cru, era mais ou menos esta a mensagem que às vezes a gente também passa para elas. Malta. Não foquem tanto na questão do ter que ser. Foquem-se no ato e no gesto e provavelmente vai dar, não é?
Quando entra, pontua, não é? Portanto... já está aí
a tentar.
E a Cláudia está ali com aquele sorriso.
Por acaso agora gostava de saber mais, como é que eram os treinos de pontaria nos treinos do Mister.
Nunca
treinos de finalização.
Nunca treinei tanto de finalização.
Nós treinamos finalização, pronto.
Não sei.
Não sabes. A perna da Cláudia que trava,
bloqueia,
não é?
Bloqueia. Enfrentada a Lisa, ela bloqueia. Só vejo o passe. Não vejo o remate.
Pois é, olha. Isto acabou, infelizmente. passaram os nossos 30 minutinhos.
Acabou numa boa nota, não é? Acabou numa boa nota.
Agora a Cláudia só vai embora depois de fazer um golo ali na baliza da Cidade do Futebol. Se ela não, se ela não fizer, não sai daqui. Não sai daqui.
Não, mas muito obrigada aos
obrigada,
dois.
Obrigada, por terem vindo.
Partilhar aqui muitas histórias, não é? Daqui e de fora, não é? Muitas realidades também diferentes que nós gostamos sempre de abordar aqui. Não,
e é bom, e é rico, e...
Exatamente.
E traz experiências também para toda a gente que nos ouve. E tudo o que vocês nos conseguem dar, é vosso e é único, e ainda bem que o partilham connosco e com toda a gente que nos ouve. Obrigada aos dois.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigada. E obrigada a quem nos continua a acompanhar, não é? Quer seja no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, quer seja pelo Spotify, Apple Music, portanto, quem nos ouve e quem nos vê, muito obrigada, continuem desse lado, porque nós vamos continuar a trazer muitos mais episódios e mais surpresas, não é? Que nunca vão faltar
aqui.
Portanto, até à próxima.